Diz assim a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor, aqui estamos nós diante da tua palavra, fiel, verdadeira, cortante, e pedimos que o Senhor, pelo teu Espírito, a aplique em nossos corações nesta noite, desvendando os nossos olhos, ó Deus, tirando toda a distração, para que a tua palavra seja como a boa semente que caia em boa terra e frutifique. Nós assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Todos nós, no início de mais um ano, traçamos planos, estabelecemos metas. Se você é alguém antenado ao mercado financeiro, deve já fazer algum planejamento de investimento, já deve ter uma noção do que em 2024 vai ser melhor para você aplicar o seu dinheiro. E caso você saiba, por favor, conte para a gente, não esconda isso, né? Talvez você que seja ou professor ou estudante, né? Seu ano, o ano letivo, quando começa, datas de prova, feriados, tudo isso já está ali no planner, já está grudado na geladeira. Ou talvez você esteja assim ansioso por uma viagem de férias, já está ali marcando as suas férias, já planejando, comprando o aéreo, vendo os passeios. Tudo isso é muito bom e é desejável. Nós não podemos viver sempre no improviso. Fazemos planos e os apresentamos a Deus, porque dele vem sempre a resposta certa. Mas eu quero perguntar aos irmãos nesta noite: quantos esse ano têm como meta, como plano, aprofundar relacionamentos na sua igreja e cooperar mais com o Evangelho na sua igreja? Quantos planejam servir mais a Deus, conhecer mais pessoas, participar talvez de um pequeno grupo no qual podemos nos conhecer melhor e ruminar, né, voltar a palavra de Deus no domingo, no meio da semana, num ambiente mais informal? Ou seja, a igreja está na sua agenda? A igreja está no seu planner? É isso que queremos aprender hoje. É isso que queremos buscar hoje, neste início da carta de Paulo aos Filipenses. E a lição é muito simples, e é esta: se nós somos servos de Deus, nós serviremos uns aos outros. Se você é um servo de Deus, você vai servir a Deus por meio do serviço ao seu próximo. E se esse for o seu desejo, eu oro para que seja. Você só pode fazê-lo em submissão ao seu Senhor, crendo que Ele é fiel, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais e para nos conduzir até o fim da nossa jornada. Nós vamos ver isso em duas partes nesse texto. A introdução, a saudação do apóstolo Paulo, nos versos 1 e 2, vai nos mostrar o que é um servo de Deus, pois é assim que Paulo se apresenta à igreja de Filipos. E na porção restante, dos versos 3 a 11, nós vamos ver o que significa servir uns aos outros, o que significa ter verdadeira comunhão na igreja de Jesus Cristo. Então, não feche a sua Bíblia, vamos caminhar por ela, verso a verso, parte a parte. A saudação do apóstolo Paulo, versos 1 e 2. Só relembrando, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A primeira leitura pode parecer uma saudação comum. Você que já percorreu as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, já está acostumado com este início. Então, Paulo se apresentando, saudando a igreja, os membros, os responsáveis, bispos, diáconos, juntamente com alguém ou não, ou ele sozinho, mas há nesta introdução, nesta saudação, algo bastante peculiar. Aqui e em Romanos, e somente nessas duas cartas, Paulo usa esta expressão, servos. E se na sua Bíblia tiver uma notinha de rodapé, você pode ver o significado desta palavra, que é escravos. Escravos de Cristo. Mas a pergunta é, por que ele faz questão de usar esta palavra em Filipenses, mas também na carta aos Romanos? Nós temos que nos lembrar que Filipos, que fica ali na Macedônia, ficava ali na região da Macedônia, era uma colônia romana, ou seja, os que estavam ali recebiam do Império Romano algum tipo de donativo ou terreno para ali terem as suas vidas. Então, era uma cidade romana, uma extensão de Roma, habitada por cidadãos romanos. Então, Paulo, ao escrever a estas duas localidades, Roma e Filipos, bastante semelhantes no seu aspecto demográfico, né? Esta simples expressão, servo, escravo, já está dando para nós uma mensagem muito, muito clara. E que mensagem é essa? Paulo está dizendo, pode haver um imperador no trono, pode haver um imperador em Roma, e essa cidade de vocês, filipenses, pode ser uma colônia romana, romana até a raiz do cabelo, mas saiba de uma coisa, só existe um Senhor, que é Jesus Cristo, e é a Ele quem eu sirvo, eu sou escravo dEle, eu sou servo dEle, não de César, não de qualquer autoridade. E Paulo, nesta carta, vai trabalhar um conceito importante que tem a ver com isso, que é o conceito de cidadania. Se você for no capítulo 1 ainda, né, verso 27, Paulo diz, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Novamente, ele está lidando com população romana, cidadãos romanos. Podia ser que a igreja em Filipos fosse afetada por essa percepção de que havia uma pátria terrena muito importante que deveria ser honrada e buscada e louvada, se esquecendo da sua verdadeira cidadania, que é celestial. Eles pertenciam a um reino que não é deste mundo. Então, Paulo está lembrando aos filipenses isso, por meio dessa palavrinha inicial, servos. Nós somos servos de Jesus Cristo e dele somente. No capítulo 3, verso 20, ele reforça isso, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E os romanos se orgulhavam disso, meus irmãos, se orgulhavam da sua cidadania, se orgulhavam de pertencerem, né, de serem romanos da gema, como tem os cariocas da gema, romanos da gema, são cidadãos de Roma, cidadão deste império vasto, inatingível, inexpugnável, mal sabiam eles que os bárbaros entrariam ali e os derrotariam. Mas a pergunta, então, que eu quero fazer aos irmãos nesta saudação de Paulo é a seguinte. Que título importa para você? Talvez você tenha um cargo importante. Você seja um gerente, um coordenador, um supervisor, ou talvez um cargo de extrema importância, presidente, vice-presidente. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Aqui só existe um título: servo, escravo. Não importa quanto você ganhe, não importa o seu sobrenome, não importa o seu status, não importa que cargo você ocupe em qualquer lugar da face da terra, não importa a sua influência. Se você se diz cristão, um único título importa: servo. Servo com S minúsculo. Servo que faz aquilo que o seu Senhor ordena. Então, a quem nós estamos servindo? Sim, você deve trabalhar, você deve obedecer às autoridades, você deve honrar seus patrões, você deve ser um trabalhador fiel, mas servir de coração, chamar-se servo e escravo somente de Jesus Cristo. Quem é o seu Senhor, portanto? Paulo já disse, Senhor dele é Jesus. E o seu? Você é um servo de Deus? Você serve a Ele no seu trabalho, na sua repartição, nos seus estudos, na sua família? Você serve a Ele? Sim? Ótimo. Porque quem serve a Ele vai demonstrar isso, sabe como? Servindo ao próximo. Esta é a maneira que Deus determinou na sua palavra, para que sejamos reconhecidos como servos de Deus. Lembra da lição? Se somos servos de Deus, como Paulo e Timóteo declararam aqui, nós seremos servos uns dos outros e serviremos uns aos outros, porque servimos a um Senhor que assim o ordenou. Isso está muito bem descrito nos versos 3 a 11 desta carta. E eu quero destacar quatro pontos deste serviço na igreja. Quatro pontos que nos mostram claramente a característica de um servo de Deus que serve ao próximo, que serve na igreja. Vamos a eles, então. Primeiro ponto eu vou chamar de a grata lembrança. Veja como Paulo começa aqui no verso 3. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Vai anotando essas expressões, se você tem o hábito de grifar ou anotar. Então, eu me lembro de vocês, isso está no verso 3. Mas dá um pulinho no verso 7 agora. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Paulo guardava os filipenses no coração. E veja o verso 8 também. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês. Por que saudade? Bom, Paulo está preso. Vamos se lembrar que esta carta é uma das cartas da prisão, a prisão em Roma, aquela prisão lá do final do livro de Atos, uma prisão domiciliar, na qual Paulo desfrutava de uma certa liberdade, inclusive de receber pessoas, de escrever cartas. E veja, olha só que lição também importante extraímos daqui. Um preso normalmente demonstra o quê? Ressentimento. Uma certa amargura de alma. Todo preso se sente sempre injustiçado por alguma razão, não é verdade? Mas nós não vemos nenhum traço de ressentimento, rancor, indignação, tristeza. Paulo está agradecido a Deus. Paulo está na prisão não pensando em si mesmo, lambendo as suas feridas, dizendo, olha só, onde é que eu estou? Puxa vida, olha onde me colocaram. Não, ele está pensando nos outros. Numa situação adversa, numa situação que ele tinha tudo, né, para autopiedade, para chamar a atenção para si. Olha só como eu sou preso pelo Evangelho. Ele está aqui agradecendo a Deus, lembrando de outros. E agradecendo a Deus, porque mesmo preso, o Evangelho está agindo. O Evangelho está tendo livre curso. Veja no verso 12, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. O grande porta-voz do Evangelho está preso, mas o Evangelho nunca está preso, nunca está algemado. Ele está progredindo, ele está caminhando, ele está tendo seu testemunho fiel e verdadeiro, mesmo na prisão. Então, Paulo agradece. Paulo se lembra, Paulo tem saudade dos filipenses. O que que há em comum a todas essas expressões que eu pedi para você destacar? Me lembro, os tenho no coração, tenho saudade. O que que há de comum aqui? O que há de comum é que essas expressões, né, nos mostram o relacionamento íntimo, profundo, piedoso, amoroso do fundador da igreja de Filipos com os servos, os cristãos da igreja de Filipos. Nos fala de relacionamentos profundos, verdadeiros, duradouros. E aqui Paulo, quando agradece, né, por lembrar dos filipenses, alguns estudiosos dizem que o próprio grego pode dar a entender que Paulo está agradecendo a Deus porque os filipenses se lembraram dele. Então, se você juntar as duas informações, todo mundo está lembrando de todo mundo. Paulo está lembrando dos filipenses, agradecido, e os filipenses estão lembrando de Paulo. E isso é um dado também notável. Por quê? Porque é uma igreja em meio a uma colônia romana, podendo sofrer perseguição, vendo o seu fundador preso, e mesmo assim, eles continuam se lembrando, participando, perseverando no Evangelho. Então, meus irmãos, esse primeiro ponto da grata lembrança de Paulo nos desafia naquilo que eu perguntei no início deste sermão. Como você pretende investir em relacionamentos na sua igreja neste ano? Será que ao final do ano de 2024 você pode dizer como Paulo, que se lembra, que guarda no coração, ou que talvez esteja com saudades? Isso fala de relacionamentos profundos. Quanto da igreja, ou quantos irmãos você vai hospedar no seu coração ao longo de 2024? Saber os seus nomes, suas lutas, seus desafios, cooperar com eles na sua jornada terrena, isso está no seu planejamento? Esse é um alvo que você quer atingir? Esse é o primeiro ponto, a grata lembrança. Mas o segundo ponto, nós podemos chamar de a perseverante oração. Meus irmãos, quando falamos em lembrar na igreja, isto é quase um sinônimo de orar. Você lembra de alguém, aproveite e ore por essa pessoa. Talvez Deus esteja trazendo à lembrança este nome, essa pessoa, justamente para você orar por ela. Lembrar na igreja é orar. Seja agradecido pelo ministério, pelo serviço, pela companhia, pela amizade, pela palavra. Seja interceder, quando você sabe do desafio que ela está enfrentando. Lembrar é orar. Tanto que este texto que nós lemos começa e termina com oração. Reparou isso? Paulo diz no verso 4, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, mesmo na prisão. Ele sempre ora, mas ora o quê? Qual é o motivo de oração? Por que ele ora? Como Paulo ora? Bom, o porquê está no verso 5. Ele ora por causa da cooperação que os filipenses têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia. Como Paulo ora? Ele ora com alegria. Novamente, ele não ora com nenhum tipo de tristeza, ressentimento, mágoa. Não, ele ora com alegria, vendo o progresso do Evangelho, vendo que os filipenses estão de pé, mesmo que ele esteja preso. Mas o que ele ora? Que motivos Paulo apresenta a Deus em oração? Um dos textos que nós lemos, segundo texto, nos mostrou uma oração de Paulo lá em Efésios. E há alguns pontos em comum aqui. E Paulo ora por todas as igrejas, para que eles conheçam o amor de Deus, conheçam o seu Salvador, perseverem na fé. E é exatamente isso que nós temos aqui a partir do verso 9. Paulo diz que ora com alegria, mas o que ele ora? Vejam comigo os versos 9 a 11. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Uma pausa aqui para nós entendermos o que significa este conhecimento, este amor crescendo em conhecimento. A primeira coisa aqui que nós vemos é que Paulo não distingue e não separa aquilo que Deus uniu. O amor, algo íntimo, mas o conhecimento, essas coisas andam juntas. Você ama a Deus porque o conhece. Você não pode amar aquilo que não conhece. E a oração de Paulo é para que os filipenses expressem o seu amor em seus relacionamentos, na medida que vão reconhecendo aquilo que precisa ser feito. Ou seja, o que Paulo está pedindo aqui é: filipenses, não falem só de amor. Não pensem só, o amor, é o amor. Não, como se fosse um rompante romântico, um sentimento vazio. Mas não, uma vez que vocês amam, de fato, pratiquem esse amor. Essa é a ideia de um amor que cresce em conhecimento e percepção. É aquele amor que está atento à necessidade do próximo. É aquele amor que busca conhecer a pessoa que está próxima a você para que você a ame ainda mais, a conheça mais e a ame ainda mais. Para que você possa ter discernimento de cada situação apresentada e agir com sabedoria conforme esta situação, aplicando este conhecimento num amor prático, sacrificial. Meus irmãos, a igreja ela não tanto sente amor, mas ela pratica o amor de Cristo. É assim que nós, de fato, amamos uns aos outros. Não dizendo que amamos ou botando coraçõezinhos no WhatsApp, mas como Paulo disse aqui, com conhecimento, com percepção. E Paulo prossegue aqui no verso 10, para discernirem o que é melhor. Paulo apresenta dois resultados deste amor: o discernimento do que é melhor, em outra tradução, para que vocês aprovem o que é melhor, e também para que vocês sejam puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Veja, esse discernimento amoroso nos coloca diante de nós não tanto a separação do bem e do mal. Paulo não está aqui dizendo, né, para que vocês tenham discernimento sobre o que é bom e rejeitem o mal, mas sobre o que é melhor, o que é mais excelente, o que é mais proveitoso. Como você pode praticar este amor de uma forma excelente e melhor? Ele vai voltar a esse assunto, ele vai voltar a este tema, lá no capítulo 4, uma passagem bastante conhecida dos irmãos, capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor... Aqui a NVI, né, minimizou, pensem nessas coisas, que legal, né? Não. É, mantenham isso firmes o tempo todo, nas mentes e corações, gravados o tempo todo. E é isso que vai nos ajudar a discernir o que é melhor. Esse é o filtro de Deus, na prática do amor. O que é melhor? O que é louvável? O que é de boa fama, o que é excelente. É isso que Paulo quer ver na igreja. E tudo isso vai resultar num fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. Esta é a oração de Paulo. E assim como nós confessamos que não temos orado assim, quando da leitura do texto de Efésios, eu acho que essa confissão deve permanecer diante desse motivos de oração. Nós pedimos tão pouco, irmãos. Nós pedimos tão pouco pela igreja, quando nós temos os motivos que Deus aprova diante de nós. E se está aqui, não é apenas a palavra de Paulo para os filipenses, é a palavra de Deus para nós. É a palavra de Deus para a oração da igreja. Você tem orado assim para que o amor dos seus irmãos aumente em percepção, para que nós sejamos cheios de discernimento daquilo que é melhor, mais excelente, mais nobre, louvável, e busquemos isso. Nós temos orado para que essa igreja dê fruto de justiça, orado uns pelos outros, E quando você ora assim, sabe o que que acontece? Normalmente Deus diz o seguinte: você é a resposta às suas próprias orações. Você quer ver o amor dos irmãos crescendo em conhecimento, em toda percepção? Pois bem, Deus nos prometeu encher o nosso coração de amor, para que você ame, para que você receba também amor. Você é a resposta da sua própria oração. E imagina que cada um esteja orando aqui um pelo outro, e ao orarmos uns pelos outros, nós sejamos as respostas a todas essas orações. O que você espera ver na igreja de Jesus com isso, meus irmãos? Senão um fruto maduro, saboroso, maravilhoso, de toda justiça, um fruto que glorifica a Jesus Cristo. Se você se colocar de joelhos em favor da sua igreja, ore assim, e você vai ver como Deus vai responder a essa oração. Você vai ver Deus operando grandemente, enchendo-nos de amor, de discernimento, de percepção, de um fruto maravilhoso para a glória dele e para testemunho neste mundo mau. Então, esta foi a segundo ponto, a perseverante oração. Terceiro ponto aqui que eu quero destacar, como nós servimos uns aos outros, e eu estou chamando de a fiel participação. Veja comigo o verso 5. Paulo está orando com alegria por causa da cooperação, também pode ser traduzido por participação, que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Cooperação dada ao Evangelho, ou participação no Evangelho. E veja o verso 7, é a mesma palavra. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. E não há uma coisa sem a outra. Os que participam da graça, porque foram alcançados pela graça, devem participar e cooperar com o Evangelho. Se somos participantes da graça de Deus, se Deus nos fez participantes desta graça por meio do seu Filho Jesus, todos nós também participamos ou cooperamos com o Evangelho. E veja que cada palavra aqui de Paulo é escolhida, né? Inspirada, né? Uma seta certeira. Paulo não está só agradecendo pelo fato dos filipenses terem recebido o Evangelho, crido no Evangelho. Ah, eu creio, eu sou crente, amém. Não. Paulo está agradecendo porque, uma vez que eles creram no Evangelho, eles estão cooperando com o Evangelho. Novamente, lembra que falamos sobre o amor? Ele é prático, é um amor que percebe, que está antenado com a necessidade do seu próximo. E o que é a cooperação na graça, cooperação no Evangelho, a participação na graça, se não também uma ação eficaz, efetiva, uma ação, não apenas uma declaração. É isso que Paulo está ressaltando aqui, é por isso que ele está agradecendo. No caso dos filipenses, foi uma participação muito específica aqui, que ele faz menção no capítulo 4, versos 15 a 18. Se você quiser abrir, eu vou ler aqui para você. Como é que os filipenses participaram, cooperaram com o Evangelho? Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. Eles são uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável a Deus. Essa foi a participação própria dos filipenses neste momento. Agora imagine o quadro aqui comigo, né? Novamente, o fundador da igreja, plantador da igreja, preso. A igreja meio que órfã, receosa. O que será de nós? O que será do nosso irmão Paulo? Alguns sinais de fumaça, de divisão, de brigas dentro da igreja. E agora? O que nós vamos fazer? Uma igreja pobre. A igreja da Macedônia, tal qual a de Jerusalém, não era uma igreja abastada como era a de Corinto. E mesmo assim, eles insistem com o apóstolo: queremos participar do evangelho. E veja que enviar donativos a Paulo não é apenas um ato de caridade ao irmão que está preso. Revelava o comprometimento da igreja de Filipe com alguém que poderia ser morto pelo evangelho. Vocês imaginam isso? A igreja não apenas, vamos dar um suprimento para Paulo, uma caridade. Não. Era uma declaração de comprometimento com a mensagem daquele homem que estava preso por causa daquela mensagem. E isso representava para a igreja um risco, um perigo. E o que a igreja faz? Ela não se omite, ela não se acovarda, ela coopera, ela participa, ela age porque ela ama. Isso é cooperar com o evangelho. Isso é sacrificialmente participar do evangelho, porque eles participaram da graça de Deus. E Paulo enxerga isso de fato como um sacrifício, não só porque ele disse no texto que nós lemos: elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Mas lá no capítulo 2, verso 17, veja o que Paulo diz: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Paulo enxerga o seu ministério e a sua possível condenação à morte como uma libação ou oferta de bebida, algo que lá no Antigo Testamento, não vou entrar nos detalhes aqui, era derramado sobre o holocausto, o sacrifício. E Paulo está olhando para o Antigo Testamento, está olhando para o que os filipenses estão fazendo, está dizendo o seguinte: filipenses, a oferta de vocês é como o seu holocausto, a parte principal. A minha vida é apenas a oferta de bebida que eu derramo sobre o sacrifício de vocês, sobre o que vocês ofertaram a Deus, sobre o que vocês estão fazendo, sobre a cooperação de vocês com o evangelho da graça. Então, irmãos, eu pergunto mais uma vez a você: faz parte dos seus planos para 2024 cooperar com o evangelho? Seja nas suas doações sacrificiais, no seu serviço, colocando em prática os dons e talentos que Deus concedeu a você, simplesmente comparecendo à igreja fielmente, como afirmamos no pacto: não abandonaremos as reuniões de nossa congregação, orando pelo seu irmão, como nós confessamos no pacto, educando tantos quanto possam estar sob o seu cuidado. Tudo isso é sacrifício aceitável a Deus. Isso está no seu planejamento para esse ano? Você quer isso esse ano? Esse envolvimento sacrificial com a sua igreja, de cooperação no evangelho? Só pode cooperar, meus irmãos, só pode participar disso aquele que um dia participou da graça, que foi alcançado pela graça de Deus. Senão, você não vai entender o que estamos fazendo aqui. Você vai achar tudo isso inútil, irrelevante, porque de fato nós somos irrelevantes e inúteis para esse mundo. És ao mundo, mas para Deus, tudo o que fazemos aqui é um sacrifício de aroma agradável. Então, esta foi a fiel participação. Vamos só relembrar cada um desses pontos mais uma vez. Como nós servimos uns aos outros? Pela grata lembrança, relacionamentos profundos, pela perseverante oração, pela fiel participação. Mas falta mais um item aqui, que eu creio que é um dos pontos centrais, não só desta passagem, como também desta carta, que eu vou chamar de a gloriosa jornada. Paulo tem em vista aqui um alvo, uma meta, e ele repete isso duas vezes, no verso 6 e no verso 10. Será que conseguimos descobrir qual é o alvo para a igreja? Por que Paulo está orando pela igreja? Por que Paulo está agradecendo? Por que que Paulo encoraja a igreja no seu sacrifício? Vamos ver os versos 6 e o verso 10. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E no verso 10, o que ele diz? Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. O que significa essa expressão? Paulo tem em mente aqui o dia em que Cristo e a sua igreja se encontrarão. Paulo está orando pela igreja, encorajando a igreja, para que a obra que Deus começou em cada coração seja completada até o dia daquele encontro glorioso. Até o dia em que veremos Jesus face a face. Isso vai durar, portanto, a sua vida inteira. Não é verdade? Todos nós poderíamos aqui fazer o seguinte: vir para a igreja com aquela plaquinha, né? Cuidado, obras, estou em obras, né? Todo mundo pode pendurar uma placa dessa no peito. Tenha cuidado, estou em obras. Já viram isso em construção? Cuidado, homens trabalhando. Por quê? Porque obra faz barulho, obra faz poeira, obra tem alguns perigos. E viver na igreja com pessoas em obras pode ser bastante perigoso, pode fazer muito barulho, pode cair uma lasca no seu pé, você pode passar a mão numa farpa. Acidentes acontecem, por mais que a gente tenha EPI, né, Mateus? Acidentes acontecem. A igreja é uma comunidade de imperfeitos, de pessoas em obras. Deus está dispondo cada pedrinha dessa obra conforme a sua vontade. Deus está lapidando cada pedra deste templo vivo conforme a sua vontade. Mas nós estamos em obras. Mas a expectativa de Paulo para a igreja de Filipos é que o Deus de toda graça, que já nos conhecia desde o ventre, que nos escolheu desde a eternidade, que um dia nos salvou na história, um dia o Espírito Santo falou ao seu coração e te convenceu da verdade, e ali começou uma obra em sua vida. Eu lembro da minha conversão, coisas que Deus tirou e arrancou do meu coração até o último talinho de raiz, e que nunca mais voltou, nunca mais brotou, graças a Deus por isso. E eu peço por ele: Senhor, faz o mesmo pelas outras coisas que o Senhor ainda não fez. Mas ele sabe que tipo de obra ele quer para a minha vida. Há coisas que eu peço a Deus: Senhor, copia e cola, faz o mesmo que o Senhor fez lá na conversão. Mas ele ainda mantém assim um certo espinho na carne, né, para me humilhar, para me botar de joelhos, para mostrar que eu não sou tudo aquilo que eu penso ser. Mas a obra dele progride. De glória em glória, de bênção em bênção, de desafio em desafio, de farpa em farpa, de poeira em poeira, de lasca em lasca. Estamos sendo trabalhados por Deus. E por que que Paulo tem essa certeza? Veja aqui, ele diz: estou convencido, estou certo disso. Porque Paulo está olhando para o primeiro dia dos filipenses, já lemos isso aqui. Desde o primeiro dia, os filipenses cooperaram com o Evangelho. Desde o primeiro dia, os filipenses estão cooperando com Paulo. Então, Paulo olha para aquele primeiro dia, ele vê o fruto, ele vê a obra começada. Agora, ele olha para o último dia e diz: até lá, Deus vai sustentar vocês. Até lá, Deus vai fazer a obra em vocês. Ele vai completá-la. Isso pode demorar, pode ser custoso, pode ser desagradável, mas ele vai fazer isso. E vejam, novamente, ele não está falando aqui com um indivíduo. Sim, a obra ele faz em você, mas ele está dizendo que Deus tem uma obra na sua igreja. A igreja está em obras. As lasquinhas saem de você e podem pegar em outro. A farpinha sai de você e pode pegar em outro. E o que nós fazemos? Perseveramos. Continuamos juntos até sermos totalmente edificados, com toda a beleza de uma obra acabada, a pintura, o mármore brilhando, os metais tinindo, tudo funcionando. Um dia esse edifício glorioso se levantará, no dia de Cristo, não aqui. Até lá, estamos em obras. Mas Paulo tem essa certeza, também por outra razão. Não só porque ele olha para o primeiro dia de cooperação dos filipenses, mas porque ele olha para Jesus. Porque isso só é possível porque já houve uma obra completa na cruz do Calvário. A obra que Deus iniciou para a nossa salvação lá na eternidade, predestinando o seu Cordeiro, traçando todo um plano por meio dos seus profetas, até que na plenitude do tempo Cristo viesse, nascido de mulher, nascido sob a lei, vivesse uma vida sem pecado e terminasse numa cruz. E lá da cruz ele gritasse: está consumado, terminado, acabou, o plano foi cumprido, está tudo feito, a obra está completa, os pecados estão perdoados, o sacrifício foi oferecido, o preço foi pago, o inimigo foi derrotado. E ele sai dali para o túmulo, e você pergunta: acabou? Já era bom demais, não é verdade? Mas não, Deus tinha que confirmar isso tudo, porque senão seria apenas um mártir, um homem bom que morreu por uma boa causa. Mas não, ao terceiro dia, ele vence a morte. Ele vence a morte. Ali está a vida eterna, a vida plena, prometida, cumprida. A pessoa de Cristo ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, de lá enviou seu Espírito, batizou aqueles 120 em Pentecostes, e dali até aqui, nada neste mundo foi capaz de parar a igreja de Jesus Cristo. Nenhum governo totalitário, nenhuma falsa religião, nem a apatia deste mundo, nada. Porque a igreja pertence ao seu Senhor. E aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E esse dia chegará. E qual é a nossa confiança, meus irmãos? A confiança de que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles a quem previamente conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, chamou; aos que chamou, também justificou; ao que justificou, também glorificou. Ninguém se perdeu no meio do caminho. Todos chegarão lá ao dia de Cristo. Meus irmãos, este é, novamente, eu quero muito ressaltar isso. Este é um apelo coletivo. Então, a pergunta que eu faço a você é a seguinte: não só se você está orando, praticando um amor com discernimento, mas você está auxiliando o seu próximo para que ele chegue ao dia de Cristo, puro e irrepreensível? Eu não estou perguntando se você vai chegar a este dia, como se a jornada dependesse só de você, ou que Deus colocasse o holofote em cima de você, você como indivíduo, não. A pergunta aqui, e o que Paulo quer encorajar a igreja, é: nós estamos nos estimulando uns aos outros, ao amor e às boas obras, nós estamos orando uns pelos outros, para que todos cheguemos ao dia de Cristo, para que no dia de Cristo você olhe para o lado e reconheça cada um dos seus irmãos por quem você orou, por quem você se sacrificou, a quem você doou amor. Isso não diz respeito só a você como indivíduo, mas à igreja, a esta igreja, a tantas outras reunidas mundo afora. A você que ainda não conhece este Cristo, este Jesus, que está edificando a sua igreja, este Cristo que qualifica aqui o dia de Cristo, este dia chegará. Para os crentes, para aqueles que chegarão ao final com a obra completa, será um dia de grande alegria e regozijo. Para os que não creram, para os que rejeitaram a mensagem de salvação, será um dia de terrível agonia, de condenação. Não será o dia de Cristo, mas será o dia da ira, das trevas, do Senhor, daquele que irá julgar vivos e mortos. Então, se nessa noite você entrou aqui sem esta certeza de salvação, se você entrou aqui nessa noite sem que Deus tenha começado esta obra no seu coração, o meu apelo a você é que você se renda. O meu apelo a você é que você dobre os seus joelhos e confesse: Jesus Cristo é o meu Senhor, para que você seja encontrado puro e irrepreensível no dia de Cristo. Mas, irmãos, o meu apelo a você, crente, que confessa Cristo, é que todos vocês, não apenas você indivíduo, mas todos vocês, perseverem no desenvolvimento da sua salvação. Paulo diz isso lá no capítulo 2. Desenvolvam a sua salvação, ponham em prática a sua salvação. Por quê? Porque é Deus quem opera, tanto o querer quanto o realizar. Auxiliem uns aos outros nessa caminhada para o céu. Não deixem os feridos para trás. Não deixem os abatidos, nem os lentos para trás. Estenda a mão, caminhe junto com a sua igreja até o dia de Cristo. Que todos nós cheguemos lá, que todos nós contemplemos juntos a face daquele que nos salvou. Vamos a Ele em oração. Feche os seus olhos, feche a sua Bíblia. Deus Santo, Tua palavra nos desafiou nesta noite. A palavra não permite que nos sintamos confortáveis neste mundo. Um mundo egoísta, hedonista, um mundo, Senhor, em que muitos competem por primazia, atenção, likes, seguidores. A Tua palavra não nos permite isso. Tua palavra nos chama de servos. E uma vez que nos identifiquemos como servos de Deus, que nós também sejamos servos uns dos outros, guardando no coração, lembrando, aprofundando relacionamentos, orando perseverantemente por um amor prático, por um discernimento do que é melhor, para que frutifiquemos em toda boa obra. Senhor, que este amor uns pelos outros se reflita, se manifeste na fiel cooperação com o Evangelho, na identificação da igreja com Cristo, com a mensagem de Cristo, mesmo diante dos poderes deste mundo que se opõem a Cristo. E se somos servos Teus, Senhor, e servos uns dos outros, que encorajemos e estejamos prontos a auxiliar ao nosso próximo nesta gloriosa jornada até o dia de Cristo. Que sejamos assim encontrados por Ti, Senhor. Faz isso por nós, ó Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, por meio de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.